Então, nós temos aqui. É muito bom ver o pastor Rob ouvindo a sua voz e sabendo que ele vai estar voluntariando aqui na Existem várias oportunidades para que nós estejamos juntos aqui. Vamos orar pelo pastor Rob. E aqui existe mais um. Em janeiro do 27, dias 27 e 28, sexta e sábado, nós vamos ter uma conferência bíblica aqui. Se você já teve a oportunidade de estar aqui, todo o plano da salvação junto aqui, do início ao fim, nós vamos estar juntos aqui nesse. Existe uma série do plano da nova aliança, todas essas peças juntas. Nós vamos ter uma conferência aqui nos dias 27 e 28 de janeiro, e nós vamos estar juntos. Ele já estará junto conosco, como Deus falou através da história, e como todo o plano da salvação junta. E como nós nos encontramos na história. Então, marque no seu calendário, porque se você quiser participar desse seminário, você tem que ir no website e se registrar. E vamos agora ler a palavra de hoje. Filipenses 4, 4 a 9. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras, com as minhas orações e as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Muito obrigada, Mark, por ler a passagem de hoje. Vamos orar. A partir do momento que nós vamos começar a caminhar nessa passagem de hoje. Senhor, muito obrigada. Nós agradecemos por esse presente que nós estamos aqui hoje, que a sua presença, através do seu Espírito Santo, está aqui hoje conosco. Senhor, nós agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui diante de ti, Senhor. Nós agradecemos porque tu está nos ensinando, Senhor. Senhor, talvez nós não estamos equipados, Senhor, mas tu pode nos equipar, Senhor. Nós agradecemos em nome do teu Filho. Amém. Bom, provavelmente você tem ouvido essa mensagem, né? Não se preocupe com nada. Então, não faça isso. Está errado. Isso é errado. E talvez você, se ao menos fosse assim tão fácil, isso parece impossível. Como que eu posso fazer isso? Como podemos acalmar esses pensamentos ansiosos que circulam em nossas mentes no meio da noite? Como que eu posso ficar ansioso sem ser ansioso? A ansiedade é uma sensação desconfortável de medo dentro de nós, relativo a alguma coisa que vai acontecer, ou talvez que não está acontecendo, ou então que esteja apenas acontecendo com relação ao futuro. É uma sensação referente ao medo, nervosismo, preocupação e totalmente fora do nosso controle. Então, existe uma ansiedade saudável que pode nos motivar a fazer algo, como estudar para uma prova, planejar o dia, candidatar-se a vagas de trabalho. Isso pode ser bom. E então há uma ansiedade doentia que nos prejudica e pode afetar nossos relacionamentos com os outros. Paulo está abordando essa ansiedade doentia nessa passagem. Nós vivemos em um mundo de ansiedade doentia. E no início da pandemia, em maio de 2020, um artigo no National Post trazia o título: Quando só nos resta chorar o que as políticas da pandemia de COVID-19 fizeram com a nossa psique. A jornalista Sharon Kirk compartilhou as conclusões de uma pesquisa realizada no Centro de Dependência de Saúde Mental. Aqui estão alguns dos resultados. 25% dos canadenses estão experimentando níveis moderados e graves de ansiedade. 20% relatam sentir-se deprimidos. Mulheres, pais com filhos em casa e adultos mais jovens, de 18 a 39 anos, estão se saindo pior do que outros. Um a cada 4 ansiosos, um a cada 5 deprimidos. Essa pesquisa foi feita há 2 anos e meio. Então vamos ver o que está acontecendo hoje. A mesma jornalista, Sharon Kirk, publicou outro artigo no National Post em 28 de dezembro do ano passado. O título do artigo é Como os lockdowns da COVID-19 mexeram com os nossos cérebros, aumentando a ansiedade e a depressão. Então não melhorou nada, só piorou. Ela faz a seguinte pergunta ao neurocientista israelense Alon Shen. Como a experiência dessa pandemia afetou nossos estados mentais? E em resposta, Shen diz o seguinte. Basta olhar para o número de pessoas, desde crianças muito pequenas e adolescentes até pessoas mais idosas, e você pode ver um aumento e dramático em casos de saúde mental. As instituições de saúde mental estão todas lotadas e há um consenso bastante claro sobre esse efeito, relatado repetidas vezes nas sociedades ocidentais e em toda a Europa e em Israel. A faixa etária mais afetada foi a dos adultos jovens, de 20 a 30 anos, em vez dos mais idosos. Então, as pessoas à nossa volta estão ansiosas. Você pode olhar em volta de você, à nossa volta, todas as pessoas estão ansiosas. Nós estamos mais ansiosos. Se você pode olhar, de acordo com essas pesquisas, um em cada 4 pessoas nesse auditório estão experimentando níveis de ansiedade. Muitas vezes nós estamos ansiosos. E o que devemos fazer esta manhã com a proibição de Paulo? Bom, primeiro, ouça a proibição. Paulo diz isso por uma razão. Não esteja ansioso sobre nada. Não simplesmente descarte as palavras de Paulo. Ao invés de viver nas garras de uma ansiedade doentia, podemos escolher caminhar de uma maneira diferente. A família Igreja em Filipos poderia ter rejeitado as palavras de Paulo. Eles se encontravam à margem da sociedade filipense, eles tinham necessidades físicas muito reais. Se isso não bastasse, uma seita judaica estava ameaçando sua jovem igreja. Eles estavam sendo informados de que precisavam se tornar judeus se quisessem seguir a Jesus. E se isso não bastasse, alguns de seus líderes estavam em desacordo. A família a igreja estava lidando com um trauma na divisão interna. Eles tinham todos os motivos para estarem ansiosos. Podemos dizer a mesma coisa. Então, vamos ver aqui. A edição The Macklin de 2023 diz o seguinte. O início de 2022 trazia a promessa de uma vida pós-Covid, alegre e de volta ao normal. Então, um tsunami de notícias sombrias abateu nosso otimismo. E McLean continua falando sobre inflação, acessibilidade de moradias, desastres climáticos, guerra na Ucrânia, crise no sistema de saúde, polarização na política. Tudo isso gera ansiedade. E o que gera mais ansiedade? Os especialistas não conseguiram identificar o código genético da ansiedade. Então, em outras palavras, a impressão digital da ansiedade em nosso DNA, mas não conseguiram estudar o impacto de nossos desafios ambientais sobre nós. Assim, por ambiente, entende-se tudo aquilo que nós bebemos, comemos, fumamos, respiramos, assistimos, lemos, é a nossa experiência com o mundo em que vivemos, o clima, nossos relacionamentos, nossa família, nossa sociedade, nossa nação, nossa vida. Então, na nossa resposta saudável aos desafios ambientais, isso é uma resposta de sobrevivência. A nossa frequência cardíaca aumenta, nossos níveis de glicose, nosso cortisol no sangue aumenta. Dentro de nossos cérebros, nosso nível de ansiedade aumenta. Nossos padrões de pensamento mudam. Isso pode ser muito saudável ou normal, mas pois procuramos ser proativos e lidar com os desafios diante de nós. Nós estamos vivos, então a gente muda isso, a gente vive, a gente luta contra isso, mas a ansiedade fica doentia quando se torna crônica. Isolamento contínuo, estresse relacional contínuo, incerteza contínua. O estresse desses desafios ambientais, aparentemente intermináveis, torna-se especialmente aguda quando nós não sabemos o que fazer. E o que podemos fazer quando não sabemos o que fazer? No meio da noite, pensamentos ansiosos que a gente não pode acalmá-los, o que que a gente faz? Então, é por isso que a gente deveria ouvir Paulo. O que Paulo está enfrentando quando ele escreveu essas palavras? Quando ele foi... O que que ele estava enfrentando? Ele poderia viver, ele poderia morrer. People em Filipo estavam sofrendo ainda piores coisas. Então, Paulo tinha todas as razões para estar ansioso. Então, não era Paulo... Paulo estava apenas falando, não fique ansioso. Ele estava falando, o Senhor tenha as mãos no controle. Ele diz, perto está o Senhor, não fique ansioso. Então, essa declaração, perto está o Senhor, tem dois significados. Em primeiro lugar, Deus está perto do seu povo agora, sempre presente, apoiando, carinhoso. Em segundo lugar, a vinda de Jesus está próxima. Deus tem a história em suas mãos, ele cumprirá seus propósitos. Jesus vai voltar, as coisas serão corrigidas. O povo de Deus pode descansar. A segunda coisa, quando ele fala, o Senhor, ele está falando que Deus tem toda a história próxima. Então, Deus, nós podemos descansar em Deus. Paulo conhecia essa presença, ele estava unido a Jesus, ele conhecia a realidade do que o pastor Brody pregou no final de semana passado. Ele andou no poder da ressurreição. Ele viveu o Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ele sabia, ele conhecia aquela alegria. Ele conhecia aquela alegria de perto. Nós precisamos de alguns minutos para ouvi-lo. Naquela cela da prisão romana, Deus estava com ele, Emmanuel. Ninguém poderia tirar Deus dele. Ele estava cheio da verdade, da verdadeira paz. Pedro diz desta forma, vocês confiam nele e exultam com uma alegria inexprimível. Foi isso que Paulo experimentou. Paulo está nos direcionando para uma paz profunda que pode ser sempre alcançada, porque não depende da mudança das circunstâncias, mas depende que não muda, depende daquele que não muda, daquele que é o mesmo ontem e para sempre. Deixe-me dizer a mesma coisa, deixe-me dizer isso de novamente, não depende na circunstância, depende daquele que não muda. Isso não depende do ambiente que nós estamos enfrentando hoje, isso depende daquele que não muda. É por isso, é assim que Paulo começa. Então, Paulo começa com isso. Devemos viver da nossa união com Jesus. Nós devemos viver da presença de Deus dentro de nós. Aquele que está dentro de nós tem toda a história, do começo ao fim, em suas mãos, para não ficarmos ansiosos. Então, nós devemos alimentar a presença de Deus em nossas vidas. Isso soa como uma ideia maravilhosa. Então, como vamos fazer isso? Paulo fornece um caminho para nutrir a presença de Deus em nossas vidas. Perto está o Senhor, não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos pela oração e súplicas em ação de graças e apresentem seus pedidos a Deus. Paulo nos convida a um exercício diário a ser praticado em todas as circunstâncias, todos os dias. Muitas pessoas sugerem diferentes formas de exercícios todos os dias. Vamos falando sobre formas diferentes de benéficas de lidar com a ansiedade. Então, por exemplo, Alan Shen, o neurologista israelense, afirma que a maneira mais benéfica de lidar com a ansiedade é fazer atividade física. Aparentemente, o exercício físico gera o desenvolvimento de nossas células cerebrais ligadas ao nosso bem-estar emocional. Uma rotina regular de exercícios diminui o estresse e melhora a saúde mental. Eu encorajaria o exercício físico regular. E é extremamente benéfico. Para mim é correr. E para você pode ser caminhar, andar de bicicleta, nadar ou dança chinesa. Descubra o que é bom para você. Eu acho bem legal que você faça alguma coisa, algum exercício. Eu tô falando sério. Faça algo que você goste e que o envolva com o mundo ao seu redor. Vai lá fora, vai ver lá fora, vai lá fora ver o mundo ao seu redor. Mas a atividade física não lida com as causas implícitas da ansiedade. Então, eu posso ir correr, mas a minha corrida não vai lidar com as minhas causas, com as raízes das minhas causas da ansiedade. Paulo nos ordena a prestar atenção ao que gera nossa ansiedade. Então, faça seus pedidos serem conhecidos por Deus. Em vez de ignorar nossas preocupações ou suprir nossas emoções, nós devemos identificar o que está causando nosso estresse. Eu acho que me ajuda muito. O que me ajuda muito é escrever o que está causando minha ansiedade. Pensamentos, isso me ajuda, eu escrevo todos eles. Eu especifico esses pensamentos. Essas são as coisas que estão causando a minha ansiedade. O que tem gerado ansiedade na minha vida pessoal? Eu descobri que cada fase da vida traz consigo novos desafios internos, novos desafios ambientais. Existem tantas oportunidades para experimentar uma ansiedade doentia. Quando eu era menino, indo para uma escola nova, eu não sabia, não conhecia ninguém. Tirar boas notas. Meus pais estavam sempre falando sobre isso. As pessoas sempre continuavam falando isso, que o mundo ia acabar amanhã. Então, se você é jovem, essa não era a primeira vez que as pessoas estavam falando isso. Quando eu era adolescente, eu experimentei essas mesmas coisas de maneira mais profunda. Quando eu era jovem, a ansiedade de decidir qual carreira que eu ia seguir. Então, sempre em níveis mais profundos. Então, quando eu... Por exemplo, descobri quem eu era. Quando eu era jovem, a ansiedade de decidir que carreira que eu ia seguir, o que eu deveria estudar, eu deveria casar ou eu não deveria casar, ou então com quem eu deveria casar. Para com quem eu deveria casar, eu deveria mudar para um novo país? Eu fiz isso na idade de 25, aprender um novo idioma, tentando me identificar, eu mudei para o Brasil. Estresse financeiro, tantas razões para experimentar desafios. Então, como um homem de meia idade, o estresse de vulnerabilidade financeira, porque não era somente eu, era eu e minha esposa, minha família, criar uma família, uma cidade muito insegura. Criar a minha família. O que é que você faz? Você não pode ter certeza que a sua filha e os seus filhos estavam seguros no lugar que você vivia? Relacionamentos, caminhar com uma filha que está tendo problemas, caminhar com um cônjuge que estava enfrentando câncer, viver conflitos relacionais, caminhar com pais idosos. E, sinceramente, muitas mulheres Muitas mulheres têm pensamentos ansiosos. Se você for honesto, você vai falar, eu também. E Paulo fala, não esteja ansioso sobre nada. Como você pode fazer isso? E se você acha que você não lida com ansiedade, pergunta às pessoas próximas a você. Há algum exemplo? Uma de minhas filhas me ligou para pedir por algum discernimento, um conselho, e eu estava de uma resolução de hiperproblemas. Então, assim que comecei a falar, ela me interrompeu e disse: Pai, 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 espera, espera, espera. Pai, você parece muito estressado. O que está acontecendo? As pessoas próximas a nós sabem quando estamos nervosos. Às vezes, não reconhecemos nossa ansiedade como ansiedade. E quando a vida está um pouco fora de controle, alguns de nós apenas trabalham mais. E eu vejo essa tendência em mim. Algumas pessoas comem mais, outras comem menos. Alguns tratam os outros com mais severidade. Alguns somente se fecham, outros se sentem impotentes e sem esperança. O que está gerando ansiedade em sua vida? Escreve, tire esses pensamentos da cabeça e então siga a prescrição. E anote suas necessidades específicas, mas não basta escrevê-las. Faça com que essas necessidades específicas sejam conhecidas por Deus por meio da oração. Verbalize-as em todas as circunstâncias. Em vez de nos preocuparmos, devemos orar. Afinal, o Senhor está próximo. Ele está próximo. Quando Jesus encoraja seus discípulos a viverem livres da ansiedade doentia, então Jesus, o seu Pai conhece, o seu Pai Celestial conhece suas necessidades antes que você peça. Oramos a Deus que conhece nossas necessidades, ouve nossas orações e responde às preocupações que de outra forma poderiam nos levar ao desespero. Ele nos ajuda a caminhar nesses caminhos que muitas vezes nós estaríamos atolados. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 5 e 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O Senhor realmente toma conta de nós, nossas ansiedades que estão se agitando dentro de nós, escondidas e engarrafadas, são expostas diante de Deus, espalhadas diante dele e depois lançadas sobre ele. Então, ele pega o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro e toma conta disso. Ele é o único que pode carregá-los. Ele tem o nosso presente e o nosso futuro em suas mãos. Alguns não acreditam que haja sentido em fazer pedidos conhecidos a Deus. Minha segunda filha estudou psicologia na Universidade de Montreal e um de seus professores afirmou que a oração era um sinal de doença mental. Não, não é. Ao longo da história, clamar a Deus tem um sinal de sanidade. Simplesmente reconhecemos nossa necessidade de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Não fomos feitos para viver a vida sem a assistência divina. É a ausência de Deus que gera ansiedade. Tem muita ansiedade hoje no Canadá, justamente porque nós removemos a presença de Deus aqui no Canadá. A ausência de Deus traz ansiedade. Se eu tentar ser o meu próprio Deus, isso traz ansiedade para minha vida. Eu não tenho essa capacidade. Ninguém tem, exceto Deus. Então, se você ora, se você traz a sua preocupação, se você escreve isso, se você traz isso para Deus, escreve isso, como é que Deus pode mudar, Deus vai mudar, como você pode, como é que você, o jeito que você está vendo isso, pensa como é que Deus é, e você vai como mudar, Deus vai mudar o jeito que você vê, escreva como ser, como Jesus muda a sua realidade. Então, tem mais uma coisa que você pode perguntar. Você pode perguntar como posso chegar a uma compreensão mais profunda de quem é Deus. Fique atento, nós falaremos sobre isso em um minuto. E é mais uma coisa a observar sobre fazer nossos pedidos conhecidos a Deus. Paulo está falando para uma família da igreja. Nós não estamos, nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Nós somos seres profundamente sociais. Aqueles que se saíram bem durante a pandemia tiveram um relacionamento vibrante com Jesus e estavam ligados a um grupo de pessoas que seguiam a Jesus. Precisamos dessa interação, precisamos pertencer, precisamos de pessoas que nos apoiam e orem por nós. Se você não tiver um discovery group, um grupo de vida, junte-se a um. As pessoas oram por você, elas estão junto com você. Você ouve a preocupação de outros, você vê, você consegue perceber que outros também têm problema e você pode orar por isso. Então, se você não está, você não pertence a um grupo, eu realmente encorajo a você para que você esteja, que você faça parte. Você não precisa caminhar 2023 sozinho. Você não foi feito para isso. Paulo escreve: "Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Então, quando oramos, entramos na presença daquele que é maior do que todos os nossos problemas. Muitas vezes, descobrimos a incredulidade na raiz de nossa ansiedade. E assim reconhecemos nossa incredulidade e nos arrependemos por isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, é que nós. Eu vejo que nós substituímos o nosso medo pela fé. Medo e fé não podem ocupar o mesmo espaço. E quando eu percebo isso, eu me arrependo de, eu me arrependo imediatamente disso. Deus nunca vai rejeitar um pecador arrependido. E Deus, o medo e fé não pode, não vão andar juntos. Nós lembramos como Deus foi fiel a nós no passado e nós agradecemos a Ele. Nós agradecemos e nós confiamos e nós agradecemos. Nós agradecemos a Ele por quem Ele é e confiamos que Ele será fiel. Não importa o quão grandes os nossos problemas são, as pessoas que são. Nós somos fiéis, nós somos agradecidos, porque Deus é fiel e será fiel sempre, na presente circunstância. As pessoas que estão enfrentando problemas enormes, as pessoas são fiéis e são agradecidas, porque Deus é fiel e confiamos que Ele será fiel na presente circunstância. Gratidão é o sentimento de quem confia em Deus, confia em Deus. Então, Paulo acrescenta uma promessa para aqueles que praticam essas coisas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando Paulo diz que a paz de Deus guardará nossos corações e mentes, ele se refere a todo o nosso ser, pensamentos, emoções e vontade. Nossa vida de pensamento e estado emocional serão controlados pela paz de Deus. Nossa tomada de decisão procederá em um coração de paz. Steve Cass, ele é um pastor e um consultor de liderança no Colorado. Ele diz que substitua a sua pressão com a presença de Deus. Esse é um bom jeito de demonstrar que esta paz de Deus é um dom de Deus para aqueles em Cristo Jesus, para aqueles que são um com Jesus. A paz de Deus substitui a preocupação no centro do nosso Senhor, do nosso ser. Receba a promessa. Essa paz de Deus nos surpreende. Nós a experimentamos mesmo em circunstâncias em que ela parece inacessível, em situações que parecem inacessíveis, situações maior, mas Deus é maior do que qualquer problema que nós enfrentamos. Ela transcende nossos poderes intelectuais produz resultados muito melhores do que o nosso esforço humano. É muito superior a qualquer coisa da qual dependeríamos para ter segurança. E então Paulo escreve no verso 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que quer que seja verdadeiro, algumas coisas nós estamos pensando, o que quer que seja verdadeiro, digno, correto, cativante. Então, o que estamos pensando? Às vezes, nossa ansiedade é alimentada por coisas que simplesmente não são verdadeiras ou não são apenas parcialmente verdadeiras. Por exemplo, a mídia nos informou que a humanidade tem apenas uma década para resgatar o planeta, tornando 2030 o prazo para salvar a civilização. A capa da revista Time diz: fique preocupado, fique muito preocupado. A retórica da mídia sobre a mudança climática tornou-se cada vez mais extrema e menos ancorada na ciência atual. Uma pesquisa de 2019 descobriu que quase metade da população mundial acredita que as mudanças climáticas levarão à extinção da raça humana. As crianças vivem com medo. Jovens casais decidem não trazer filhos ao mundo. As pessoas estão ansiosas, com medo e com raiva. Essa semana, ativistas na Inglaterra estavam pichando prédios do governo e de bancos com spray laranja em total desespero. Quando estamos no modo pânico, não pensamos com clareza, ignoramos aquilo que deveríamos ser focados. Somos controlados com nossa instabilidade emocional. Todos tomamos decisões ruins. A mudança climática não deve ser negada, mas o apocalipse climático proclamado pela mídia é amplamente infundado. Não estamos à beira da extinção iminente. Nós precisamos pensar sobre o que é verdadeiro e certo. Essa questão de o que estamos enfrentando agora, isso é um ponto. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão temendo, temerosas. As pessoas estão agindo de uma maneira que elas estão expressando que elas estão absolutamente desesperadas. Quando elas estão em pânico, elas não estão pensando claramente. Elas não focam naquilo que estão. Elas não estão focando claramente nas coisas. Elas estão sendo inspiradas por coisas que não são claras, não estão focadas e balizadas em coisas que estão plenamente claras. Não estão absolutamente claras e na ciência, nós não estamos absolutamente à beira da extinção. Nós precisamos pensar sobre aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é parte. Nós estamos tendenciosos a alguma coisa, estamos sendo tendenciosos a pensar de acordo com aquilo que alguém quer que pensamos sobre aquilo. Nós precisamos pensar sobre o que realmente é a verdade ou não. E a melhor maneira que eu posso entender é o que nós precisamos estudar o Evangelho e ver o que tem toda a história em suas mãos. Paulo continua no versículo 9: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. O que os filipenses receberam por meio do ensino e viram exemplificado na vida de Paulo, eles devem praticar. Olhem como ele vive. E em nossa caminhada com Jesus, devemos seguir os ensinamentos e padrões de comportamento exemplificados por Jesus e por aqueles que o seguem, como Paulo. O que devemos praticar para nutrir a presença de Deus e receber a promessa de Deus? Muitas pessoas perguntam o que você praticaria para andar em unidade com Jesus. Permita-me compartilhar com você algo que pratico diariamente e que tem me ajudado imensamente. Eu começo o meu dia com uma adoração. E na adoração, eu lembro quem é Deus. Eu começo orando e adorando. Eu lembro que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a minha vida. Ele é o meu pastor. Ele é o meu amigo. Ele é o meu provedor. E tem tanta coisa para lembrar sobre quem Deus é. Eu me lembro o que Ele já fez. E eu não me lembro o que Ele é e quem Ele será. Ele é o mesmo. E ao fazer isso, não apenas me lembro do caráter de Deus, mas também de como Ele viveu o seu caráter. Então, eu convido o Espírito Santo a falar comigo através da sua palavra. Acredito que a maneira mais eficaz de aprofundar nosso relacionamento com Jesus e chegar a um entendimento mais completo de quem Ele realmente é, é ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra dEle. Então, muitos nos encorajarão a praticar a meditação para reduzir a ansiedade. E como seguidores de Jesus, quando nós meditamos, nós não esvaziamos nossas mentes. Nós vamos encher as nossas mentes com a palavra de Deus. E isso nos muda. Deus nos muda. E para ouvir Deus, eu sigo um plano diário de leitura da Bíblia. Aqui é isso que eu faço. E ao ler a Bíblia, eu acabo lendo passagens como aquela sobre a qual meditamos. Isso é um guia maravilhoso. Então, eu peço a Deus para falar comigo através da sua palavra. Então, aqui no Prayer Summit, na Lamentações 3, 22, 24. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Então, o que eu vejo nessa passagem? O amor leal e constante de Deus por mim nunca cessa. As suas misericórdias, a sua eterna benignidade nunca se esgotam. Elas tendem a ser experimentadas por mim de uma maneira nova a cada dia. E é isso que Deus tem por mim. A sua fidelidade é tão grande. Nunca. Ele é tão confiável. Esse Deus é tão amoroso, misericordioso. Ele é confiável. Então, esse Deus, ele é o meu maior tesouro. Então, veja isso, como é que isso muda a minha perspectiva, a sua perspectiva. Olha como é que isso muda o nosso jeito de ver o que Deus faz por nós. Então, e esse Deus me ama. Então, esse Deus não vai acabar. Ele nunca, esse amor nunca vai acabar. Eu posso experimentar isso todos os dias. Isso vai ver, esse dia que eu tenho na minha frente vai ser fantástico. É importante para mim, porque muitas vezes quando eu acordo de manhã, eu não sei como é que você acorda, mas de manhã minha mente já está correndo, já está a mil por hora. Eu já acordo de manhã, já tenho uma certa ansiedade. Então, é importante para mim, quando eu acordo de manhã, eu penso, porque quem Deus é, eu posso confiar nele. Por causa de quem ele é, eu vou me apoiar nele. Não importa o que aconteça, ele não mudará. Eu posso contar com ele. Eu tenho anotado esses insights, eu escrevo uma oração em meu diário, então eu vejo as ansiedades do meu dia pelas lentes de quem ele é. Eu peço ao Senhor que me ajude a aplicar as verdades das escrituras no dia que eu estou prestes a viver. Ao permanecer em Jesus e orar durante o dia, eu descubro que o Senhor muitas vezes me inspira de maneiras diferentes e com certeza ele muda a minha perspectiva. E como discípulos de Jesus, nós devemos encher nossas mentes com coisas que forneçam uma perspectiva espiritual adequada para as nossas vidas e que nos levem a essa presença de Deus e que nos forneçam uma bússola moral e nos levem a servir aos outros. Você pode ver, você no início, você ouviu algumas coisas que podem te ajudar. Você viu, sabe como é que o pastor Rob enfrentou o câncer? Ele estava pensando nas escrituras todas, lendo as escrituras por anos. É por isso que, do jeito como ele estava experimentando a palavra de Deus... Não é porque ele tem uma capacidade fantástica de experimentar o câncer. Não, é porque ele conhecia a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Ele tem Deus no seu coração, na sua mente. É isso que mudou o jeito como ele enfrentou o câncer. A perspectiva dele... Deus quer do jeito como nós mudamos. Seguir a receber as promessas de Deus. Nós devemos pensar e viver como Jesus. Em 2023, vamos alimentar a perspectiva. Em 2023, vamos convidar Deus para o nosso estresse. Ao invés de ouvir os pensamentos ansiosos girando ao redor de nossas mentes, nas mídias sociais e na mídia de massa, vamos permitir que a verdade da palavra de Deus preencha nossas mentes. Porque nós vamos memorizar passagens como Filipenses e Lamentações. Eu sei que o Kids Ministries é realmente intencional com o trabalho de memorização. Nós vamos memorizar passagens, essas passagens em nossas vidas. Filipenses 4, 6, 7, Lamentações 3, 22, 24. Nós vamos memorizar essas palavras, nós vamos memorizar essas passagens. O Kids Ministry, e memorizar isso... Isso é bom para nossas mentes, nossos corações, como nós vamos nos nossos dias, na nossa vida. É bom termos isso memorizado em nossos corações e mentes para nós enfrentarmos as ansiedades que nós temos nas nossas vidas. Se nós vamos meditar, a gente vai enfrentar as coisas que vão nós temos. Então, se você quiser aprender a ler as escrituras, faça as aulas do WSBM com o pastor com o pastor Rob. Leia os salmos com o pastor Rob, interpretando as escrituras com o Dr. Mark Wessner nesse inverno. E você sabe o que vai acontecer? Senhor, Deus vai nos abençoar com o oposto de ansiedade. Nós vamos receber a paz e Paulo vai finalizar. O Deus da paz estará com você. Então, você não vai apenas receber paz. O Deus da paz, o próprio Deus da paz estará conosco. A fonte da paz estará conosco. E isso muda tudo. Então, eu diria, não apenas receberemos a paz como se fosse uma mercadoria, mas o próprio Deus da paz estará conosco. Então, tudo que você enfrentará em 2023, nós agradeceremos. E não ande ansioso por coisa alguma. Tudo que você enfrentará, o nosso guardião, Senhor Deus, guardará o nosso coração, a nossa mente em Jesus. Amém? Então, aqui nós vamos ter algumas questões para a sua reflexão. Pergunta número 1. O que está gerando sua ansiedade hoje?